As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Começa nesta sexta-feira a caminhada do Sporting de Tomar na Liga dos Campeões de Hóquei em Patins. A equipa treinada por Nuno Lopes está em França para disputar a primeira ronda da fase de qualificação e a ERTE também seguiu viagem para lhe dar todas as informações desta nova aventura dos Leões na prova mais importante de clubes do velho continente. O primeiro duelo está marcado para as 20 horas, sendo que do outro lado irão estar os alemães do Valsum. Segue-se neste sábado, pelas 15, o embate com os italianos do Grosseto e no domingo será a vez de os nabantinos defrontarem a equipa da casa, o Noisy, também pelas 15 horas. Os dois primeiros classificados passam para a segunda ronda, onde de Portugal já estão Porto, Oliveirense e Valongo, que também irão tentar depois o apuramento para a fase de grupos da Champions League. Recorde-se que Benfica, Sporting e Hockey de Barcelos já fazem parte do lote de equipas que asseguraram a presença nessa fase mais adiantada da competição. Uma semana depois, continua a incerteza em torno do paradeiro da senhora de 84 anos que desapareceu da localidade de Charneca da Peralva, freguesia de Paialvo, concelho de Tomar. O alerta foi dado no recente 5 de outubro, dia em que Leonilde foi vista pela última vez pelas 5:30 da manhã, perto da escola daquela localidade. Naquela altura, seguia a pé, ainda de pijama e descalça, depois de ter saído de uma casa de acolhimento ali situada. As buscas sucedem-se diariamente, mas infelizmente sem efeitos práticos. Nas redes sociais, a família da desaparecida apela a quem possa ter mais informações para que entre em contacto com a Guarda Nacional Republicana ou com a Polícia de Segurança Pública. A idosa é de baixa estatura e vestia então uma camisola azul e umas calças cinzentas. Acrescente que as buscas têm privilegiado poços, anexos e barracões com pouca utilização ou mesmo abandonados. A senhora é natural de Lamarosa, concelho de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira do Zêzere está disponível para financiar uma parte do asfaltamento da estrada municipal 1108, neste particular já na freguesia de Olalhas, concelho de Tomar. Esta disponibilidade foi confirmada pelo presidente daquela junta, Rui Lopes, em recente entrevista na ERTE. De acordo com o autarca, a via está a aguardar por uma intervenção há dezenas de anos, num cenário que pode finalmente tornar-se realidade caso a verba necessária seja disponibilizada no orçamento do próximo ano.
Queríamos que fosse este ano, 2024, em que fosse possível concretizar uma obra que já vem sendo pedida há umas dezenas de anos, que é a estrada que vai para o Cardal, que é a 1108, que é municipal, e que pertence aos dois concelhos. Pertence ao concelho de Ferreira e ao concelho de Tomar. Cerca de 40% de Ferreira, 60% de Tomar. Eu tivemos uma reunião informal, mas em que, por acaso até foi no Cardal, em que estive com o Presidente de Câmara, Bruno Gomes, e ele garantiu-nos que está disponível para avançar com a parte dele da obra. Portanto, resta-me tentar que a Câmara de Tomar assim o entenda, porque já havia uma previsão. Se ainda houvesse flexibilidade orçamental ainda durante este ano, se começaria a pensar no projeto, na execução do projeto para arrancar com a obra. Este ano não houve, portanto ainda não houve nada sobre isso. Portanto, queríamos, nesta reunião que vamos ter com a Câmara agora a seguir, queríamos que fosse uma realidade, porque é, para nós, é a pior estrada do concelho. Tomar, outros dirão que é deles, mas cada um diz qual é a sua pior estrada, é aquela, na nossa freguesia e também pertencente ao concelho de Ferreira. É a pior estrada neste momento que está por reparar.
Estrada Municipal 1108, na freguesia de Olalhas, concelho de Tomar, o município de Ferreira do Zêzere estará disponível para financiar uma parte do asfaltamento.
Rádio Air, informação.
Esta sexta-feira fica marcada pelo começo de mais uma edição da Feira de Santa Iria do Tomar. Espera-se que o tempo possa ajudar para que até 22 de outubro milhares de pessoas marquem presença no certame, onde a música, diversões, gastronomia, tasquinhas, frutos secos, artesanato, entre outras, compõem o programa. Em jeito de antecipação à feira, importa recordar as palavras de Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, que apontou para a necessidade de cativar os jovens e, neste particular, o cartaz musical assume especial relevância, reforçou.
Ela faz parte da identidade dos tomarenses, é algo que faz parte da nossa programação anual do Conselho de Tomar há muitos anos e, portanto, ela tem que existir e tem que fazer parte da vida de todos nós. E os tomarenses merecem que ela continue a ser vivida e repensada ano após ano. Na altura que fizemos esta mudança, portanto, o ano passado fizemos uma nova mudança, uma nova roupagem à Feira de Santa Iria, e foi essencialmente a pensar que a feira não pode acabar, a feira tem que continuar, porque ela faz parte da nossa essência e da nossa história. E nesse sentido, pensámos que atrair jovens a este espaço era essencial e fulcral, porque efetivamente são o presente e são o futuro do nosso concelho, e daí o Executivo colocar em cima da mesa a aposta cultural e a aposta da programação ser já uma nova imagem da Feira de Santa Iria. Vamos ter aqui o Pedro Mafama, vamos ter os Dama, vamos ter uma Sara Santini, vamos também ter aí alguns DJs que estão neste momento, como os Bombatuque, que estão neste momento a nascer, mas que já estão no programa nacional. E temos também, e acho que isto é de realçar, os projetos culturais locais de grande êxito. E, portanto, também de destacar que a programação não se faz só com os de fora, mas também com aqueles que vivem em Tomar, que são tomarenses e que também são projetos de extrema qualidade.
Feira de Santa Iria de Tomar já está então em marcha, assim continuará até 22 de outubro. Manuel Valamatos, o novo presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, deixou expresso o objetivo de reunir com o Ministro da Saúde no encontro que catalogou como urgente no sentido de abordar as questões relativas à falta de médicos de família, mas também agora com os recentes transtornos que se colocam à população no acesso aos cuidados de saúde hospitalares. O também presidente da Câmara de Abrantes, por ocasião da sessão que marcou a sua eleição, apontou para um trabalho conjunto de todos os municípios na defesa da populações.
Eu julgo que aquilo que é mais relevante e que sobressai mais e que é mais, digamos, perceptível a todos os nossos cidadãos desta grande região do Médio Tejo é esta união, esta capacidade de harmonia que conseguimos conquistar ao longo de muitos anos entre todos os presidentes de Câmara que integram a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Em determinado momento, 13 municípios que faziam parte desta configuração e tinham essa relação e conseguiram construir essa mesma capacidade de entreajuda, colaboração. E isso foi um dado muito vincado e estabelece logo também uma relação de grande afirmação da própria Presidente Anabela Freitas também e a ex-Presidente Maricel Albuquerque, que eu estou a falar dos últimos anos. Duas mulheres que aqui conseguiram estabelecer de facto essa harmonia, esse trabalho em equipa. Particularmente a Presidente Anabela Freitas deixa essa marca também aqui. Para muitos de nós, sobretudo aqueles mais novos, destes últimos quatro anos, foi de facto esse registro que a Presidente Anabela Freitas deixa aqui, de união, de entreajuda, de colaboração, de respeito pelo território e pelas pessoas. E essa também é uma marca inquestionável de futuro. Acho que um dos aspectos determinantes e importantes no nosso trabalho aqui é conseguirmos manter essa união, essa capacidade de estarmos juntos.
Manuel Valamatos quis ainda deixar claro que nestes dois próximos anos a união entre ajuda e colaboração serão imagens de marca da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, elogiando o papel desempenhado por Anabela Freitas, sua antecessora, elencando ainda quais as prioridades que tem em vista.
A saúde é um tema, aliás, aqui nesta conferência de imprensa, bem que falámos aqui da necessidade de marcarmos uma reunião urgente com o Sr. Ministro da Saúde, porque há questões que nos preocupam bastante em todo o território, nomeadamente a questão dos médicos de família e a fragilidade que isso representa para os cidadãos, mas também as questões do centro hospitalar. Aliás, na última reunião de conselho aqui do Conselho Municipal Intermunicipal, tivemos a presença do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, onde manifestou algumas preocupações, e é esse trabalho conjunto que temos que continuar a manter. E queremos concretizar esta necessária e importante reunião com o Sr. Ministro da Saúde para breve, capaz de encontrarmos aqui algumas respostas ou alguns caminhos que temos que percorrer juntos ao serviço da nossa comunidade.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Manuel Valamatos, é o novo presidente, e aqui a tecer-se objetivos para o futuro, um dos quais, com caráter de urgência, uma reunião com o Ministro da Saúde.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Em comunicado enviado para a redação da Hertz, os deputados do Partido Social Democrata, eleitos no distrito de Santarém para a Assembleia da República, acusam o Partido Socialista de recusar debater o estado da saúde no Médio Tejo e ainda no Conselho Escalabitano. João Moura, Isaura Moraes e Inês Barroso apresentaram requerimento para a audição dos conselhos de administração do Hospital Distrital de Santarém e do Centro Hospitalar do Médio Tejo, mas o PS optou por chumbar essa pretensão, que já tinha merecido a concordância dos restantes grupos parlamentares, relembram os sociais-democratas, que apontam assim para as duas estruturas hospitalares que abrangem mais de 450 mil habitantes de 21 concelhos, que têm sido alvo de notícias sucessivas relativas a constrangimentos, provocando uma enorme preocupação à população, gerando dúvidas, instabilidade e um sentimento de insegurança na prestação de cuidados de saúde no distrito. O texto justifica ainda que o requerimento visava ouvir, na primeira pessoa, as dificuldades que estão a ser sentidas por quem trabalha arduamente no Serviço Nacional de Saúde, os quais foram dando sinais de que estariam disponíveis para uma identificação específica de constrangimentos e consequente planeamento da mitigação dos mesmos, em articulação com o Ministério da Saúde. Objetivava ainda a recolha de informação para esclarecer a população do distrito e para alavancar soluções para problemas identificados.
Rádio Air, informação.
Até final de 2024, o início de 2025, já haverá nova esquadra da Polícia de Segurança Pública no entroncamento. A expectativa foi traçada por Jorge Faria, presidente da Câmara Municipal, numa obra que, recorde, está orçada em 2 milhões de euros e com um prazo de execução de 450 dias. Pode ser, então, um virar de página em matéria de segurança naquele concelho, desde logo porque essa nova estrutura deverá ser acompanhada de um maior número de efetivos, o número que se possa adequar às necessidades do entroncamento.
No final do próximo ano, princípio de janeiro de 25, teremos a esquadra concluída, apta a receber os efetivos, e esperemos que nessa altura também o efetivo da esquadra seja aumentado. A esquadra era, de facto, uma ambição da cidade, que há muito era desejada. Foi um processo mais complexo do ponto de vista formal, que envolveu a negociação com o financiamento com a administração central, envolveu também o Vice-Tribunal de Contas, e, no entanto, podemos dizer que a obra hoje é uma realidade, porque a partir do dia de hoje a obra começa e começa a contar o prazo para a sua conclusão.
Ainda por ocasião da recente reunião de Câmara, Jorge Faria aproveitou também para se congratular com a assinatura do auto de consignação da empreitada de construção de 8 blocos de habitação de custos controlados entre a Rua Coronel Joaquim Estrela Triaga e a Rua das Gouveias. A obra, com um prazo de execução de 600 dias, representa um investimento de cerca de 9 milhões de euros, financiado a 100% pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Jorge Faria assegurou que o município continua empenhado em ajudar todos aqueles que têm dificuldade em adquirir habitação.
Dizer também que o município de Entroncamento continua empenhado em desenvolver as estratégias e mecanismos, nomeadamente recorrendo a medidas de apoio que permitam desenvolver a bolsa de imóveis disponíveis no concelho, de forma a acomodar as dificuldades das famílias, nomeadamente dos jovens, que face aos preços praticados atualmente no mercado imobiliário do concelho, têm dificuldade em adquirir habitação própria.
No entroncamento, Jorge Faria projeta a nova esquadra da PSP para final de 2024 e início de 2025. Este sábado fica marcado pela inauguração oficial do Hotel Vila Galé Collection Tomar, numa sessão que irá começar pelas 17 horas com uma conferência de imprensa, seguindo-se um coquetel de boas-vindas aos convidados, com jantar e ainda um espetáculo incluídos nesta programação. Refira-se que os últimos trabalhos têm decorrido a alta velocidade, desde logo os interiores, mas também a parede lateral do antigo Colégio Feminino, naquela que será então a conclusão da segunda fase do Vila Galé Collection Tomar, depois de inaugurada a ala respeitante ao antigo convento de Santiria, já aberta desde início de julho. Está em causa um investimento aproximado aos 10 milhões de euros, tendo então por base a recuperação e transformação do imóvel do convento de Santiria e do antigo colégio feminino, conjunto adquirido por um valor na ordem dos 700 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana apreendeu 168 artigos contrafeitos no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria. No âmbito de uma fiscalização, os militares da GNR detectaram um estabelecimento comercial que possuía vestuário contrafeito, tendo sido apreendidas as mencionadas 168 peças. Foi ainda identificado o explorador daquele espaço, um homem de 25 anos. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alcobaça. A Guarda Nacional Republicana relembra que o objetivo principal deste tipo de ações é garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, visando essencialmente o combate à contrafação, ao uso ilegal da marca e à venda de artigos contrafeitos.
Rádio Web, informação.
A estalagem de Santiria de Tomar está a receber a exposição A Festa Continua, do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria. Estão em causa trabalhos alusivos à festa dos tabuleiros, elaborados pelas crianças do primeiro ciclo e ainda do Jardim de Infância Raul Lopes. O cortejo propriamente dito está retratado nesta exposição, onde nada foi deixado ao acaso. E precisamente nesta inauguração, registro para a presença de algumas das crianças que tinham participado no recente cortejo dos rapazes, acompanhadas por Leste Souza, diretora daquele agrupamento, que começou por explicar as raízes desta iniciativa.
E a festa continua com as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria. Este trabalho foi realizado para a Festa dos Tabuleiros, julho de 2023. E desta forma, através de uma exposição itinerante, nós pretendemos dar a conhecer a todos os que nos visitam a nossa grandiosa festa. Começamos com a exposição aqui na estalagem de Santa Iria, esta magnífica unidade hoteleira, que eu convido todos a visitar. Seguidamente será, esta exposição irá para a Casa dos Ofícios, depois para o Hotel República, para o Tomar Boutique Hotel e ainda aguardamos resposta do Vila Galé Hotel e de outras unidades que se queiram associar. Portanto, eu agradeço já a todos eles, em primeiro lugar, de facto, à estalagem, que desde a primeira hora se mostrou completamente disponível e entusiasmada para, enfim, articular com a escola mais uma vez. E eu agradeço muito a todos.
A própria Celeste Souza, de seguida, vestiu a pele de repórter e falou com algumas das crianças ali presentes, cada uma à sua maneira, explicou o papel desempenhado.
Tu és o?
Fogueteiro.
E o fogueteiro o que é que faz?
Anuncia o começo, o meio e o fim da festa dos tabuleiros.
Como é que anuncia?
Lançando foguetes.
Muito bem. Então, para quem não sabia, o fogueteiro, uma personagem muito importante nesta festa. Então diz lá, tu és o...
Aguadeiro.
Aguadeiro. O que é que faz um aguadeiro?
Um aguadeiro dá água aos participantes do cortejo.
Então e agora? Vamos conhecer aqui este par de meninos que também participaram no cortejo, sim?
Sim.
E foram um par?
Não.
Não. Cada um tinha outro par, sim. Então diz lá o teu nome.
Emília.
Emília. E tu?
Santiago.
Santiago.
Eu tenho um traje de... que é de blusa branca, com uma saia branca, meias de renda brancas e sapato de carneira. E a fita é de, com as cores de tabuleiro. Com as folhas de tabuleiro.
Eu tenho a camisa branca, as calças pretas, os sapatos pretos, a gravata vermelha, porque a fita da...
da colega também é vermelha. E depois tenho a cinta, que também é preta, o barrete, que é preto também.
Estalagem de Santiria em Tomar está assim a receber a exposição A Festa Continua, do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Vera Ribeiro.
Os ouvintes da Rádio Hertz, caros municípios de Tomar, hoje trago-vos um tema de extrema importância para todos nós e que afeta diariamente a nossa comunidade: o encerramento das urgências do Hospital de Tomar e as consequências para o Serviço Nacional de Saúde. Primeiramente, gostaria de expressar a minha preocupação com a recente decisão de encerrar as urgências do Hospital de Tomar. Esta medida tem gerado apreensão e descontentamento entre os munícipes. Estes encerramentos devem ser tratados com seriedade, pois afeta a vida e o bem-estar dos habitantes da nossa região. O Serviço Nacional de Saúde não deve, de forma alguma, ser enfraquecido. A saúde é um direito fundamental e os representantes políticos têm o dever de zelar por ela. Sabemos que o encerramento das urgências e das unidades de saúde familiares ocorrem por razões de organização, falta de profissionais de saúde e financeiras. Mas é também da nossa responsabilidade encontrar alternativas viáveis que não sacrifiquem o acesso aos cuidados de saúde. Os nossos governantes, nomeadamente o Primeiro-Ministro António Costa e o Ministro da Saúde, Manuel Pissarro, devem ser responsabilizados pela sua incompetência e irresponsabilidade de forma desastrosa como têm gerido o Serviço Nacional de Saúde. A incapacidade do Governo em valorizar os profissionais de saúde gera o encerramento de urgências. Algumas das minhas muitas questões são: o encerramento das urgências do Centro Hospitalar Médio Tejo resulta somente pela greve dos médicos, às horas extraordinárias, ou é um problema que se vai repetir por falta de profissionais? Quais as medidas já tomadas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, o Cristóvão, junto do Governo, para resolver esta situação? Esperemos que este Executivo Socialista não deixe encerrar ou transferir as urgências do Hospital de Tomar, tal como aconteceu com as urgências médico-cirúrgicas. É fundamental recordar que a saúde é um investimento para o futuro. Um Serviço Nacional de Saúde forte não é apenas uma necessidade imediata, mas uma garantia para as gerações futuras. A nossa região merece um centro hospitalar capaz de atender às necessidades de todos os habitantes de forma eficiente e humana. Para finalizar, comprometemo-nos a trabalhar para encontrar soluções que garantam que a nossa região continue a ter acesso a serviços de saúde de qualidade. O grande desafio é preservar e fortalecer o Serviço Nacional de Saúde. Despeço-me, até à próxima nota do dia.
E assim ouvimos Vera Ribeiro aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ETE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.